Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, esteve nas manifestações de 1º de maio durante o fim de semana. A presença dele nos atos pró-Bolsonaro, com ataques ao Supremo Tribunal Federal e à democracia, descumprem uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Sobre esse assunto, ouvimos agora o advogado do deputado, Paulo Faria.
O deputado federal Daniel Silveira não descumpriu nenhuma medida, porque a graça foi publicada no dia 21 de abril. Ela já tem valor imediato, ou seja, não há necessidade de trânsito em julgado. A graça, aliás, só para poder deixar bem claro, ela pode ser concedida até para pessoas que não foram condenadas ainda, ou seja, então, não há necessidade de trânsito em julgado. Quem disse isso não sou eu que estou dizendo, não. É o que está no julgamento da ADI 5874, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Então, Daniel Silveira é um homem livre. Desde o indulto, que o indulto individual chama-se graça, é uma prerrogativa, é uma competência exclusiva e privativa do presidente da República, está no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal, e não existe nenhum dispositivo, nenhum ato que Daniel Silveira não possa se apegar e agarrar, tendo em vista a publicação do decreto no dia 21. Então, a partir do dia 21, perdoou-se, ou seja, tem a clemência presidencial, a clemência constitucional, todas as condenações, eu digo todas as condenações, penas privativas de liberdade, multas e restritivas de direito, que inclui, inclusive, os direitos políticos, são direitos inerentes ao cidadão, direito de votar e ser votado.
O caso Daniel Silveira tem reforçado críticas internas à liderança do ministro Luiz Fux à frente do Supremo Tribunal Federal, o que se acentuou com as declarações do ministro Luiz Roberto Barroso sobre as Forças Armadas. Quem apurou essa informação foi o jornal Folha de São Paulo. Confira agora o comentário do colunista Leonardo Sakamoto.
O ministro Fux, né, presidente do STF, ele precisa dar uma prova de vida. Ele precisa mostrar que está vivo, né? Do ponto de vista institucional. Tem faltado para ele iniciativa de diálogo com o Congresso Nacional e de responder Jair Bolsonaro à altura. Não é para você ficar... Ninguém está falando de ficar provocando outros poderes, mas quando você tem um ataque a membros da instituição, você precisa ter uma resposta. É assim que respondem o Rodrigo Pacheco, o Arthur Lira, né? Pode-se ter um monte de críticas com relação a eles, mas eles respondem quando há críticas a ataques à instituição, da mesma forma também quando há ataques à presidência do Jair Bolsonaro, ele responde ou outras pessoas respondem, e esperava-se o mesmo de Fux, né? O que não está acontecendo. De certa forma, a defesa do Supremo Tribunal Federal está sendo feita por ministros, como Alexandre de Moraes, como Luiz Roberto Barroso, como Edson Fachin, por ser presidente do Tribunal Superior Eleitoral, entre outros, né? O próprio Gilmar Mendes, que é o rei dos bastidores, também tem feito essa defesa e essa articulação junto com o Toffoli, né? Agora, não precisava muito para o Fux fazer essa posição. No momento em que o Supremo Tribunal Federal mais precisa da força e da voz do seu presidente, no momento que ele precisa ser defendido publicamente, porque ele está se colocando como uma trincheira entre o presidente da República e um governo autocrático, o presidente do Supremo deveria se manifestar. A impressão é que dá que o Fux está torcendo, cruzando os dedos para acabar rápido o mandato dele.
Pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, disse que a quantidade de manifestantes do 1º de maio que tiveram Lula e Bolsonaro fracassaram para ele. O baixo quórum é uma demonstração de que a eleição não está resolvida. Sakamoto analisa as declarações do pré-candidato do PDT e também as manifestações de 1º de maio.
Em número de pessoas, é claro que as duas manifestações não alcançaram, né, um número polpudo de pessoas, né? Não teve, né? Infelizmente, ou felizmente. Eu digo infelizmente, porque eu acho ruim fazer uma comparação entre essas duas manifestações. Uma delas é, infelizmente, que não tinha mais gente, não por causa de Lula, não por causa de tudo isso, mas é o 1º de maio. Vamos lembrar todo mundo que estava sendo celebrado ontem, Dia do Trabalhador. Dia do Trabalhador. Num país que você tem ainda uma taxa de desemprego que supera 11%, em que você tem uma inflação galopante, uma renda que fica caindo sem parar, você tem uma um trabalho informal que só cresce, com empregos de baixa qualidade, em que você precisava ter mais gente na rua. Inclusive, o pessoal que está nos ouvindo agora, para trabalhadores e trabalhadoras precisavam estar na rua, como sempre estiveram no 1º de maio, para reivindicar seus direitos, como acontece em outros lugares do mundo. Agora, felizmente, é que você não teve muita gente nas manifestações, nas micaretas golpistas que foram promovidas por bolsonaristas. Por quê? O bolsonarismo pode se manifestar na rua quando quiser. O grande problema é que, se você for ver essas manifestações, elas pediam o quê? Fechamento do Supremo Tribunal Federal, prisão de ministros do Tribunal Superior Eleitoral. E teve gente que pediu até a volta do AI-5, o ato institucional número 5, o ato mais violento da ditadura militar, que, veja só, caçava a liberdade de expressão no Brasil. Então, houve esse pedido, e esse tipo de manifestação na rua é terrível. Essa manifestação foi, sim, bombada pelo presidente da República.
Lideranças do PSDB esperam que João Dória tenha pelo menos 6% das intenções de voto nas pesquisas para manter a candidatura dele. É o que diz uma apuração da colunista do UOL, Thaís Oyama. Dória tem investido nas suas últimas estratégias para concorrer ao Planalto, embora o líder do PSDB na Câmara, Adolfo Viana, ter dito a Dória que a maior parte da bancada não aprova a pré-candidatura dele. Este é o resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.